Olá, boa tarde. No vogal do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, José Barreto Carvalho denunciou irregularidades na gestão da instituição, como a adulteração de atas, mas a ex-presidente, Manuela Gomes de Menezes, disse que são acusações totalmente falsas.
Não posso aceitar, porque não compreendo este tipo de situações que se passaram, não só com a elaboração das atas, mas também com questões da sua adulteração. Não posso compactuar e tive que trazer este assunto aqui por uma razão muito simples. Foi-me perguntado porque é que eu não assinava as atas e eu tive que dizer porque é que eu não as assinava.
O administrador, ouvido ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, referia-se à gestão da ex-presidente do Conselho de Administração. Segundo José Carvalho, uma das atas das reuniões da administração do hospital incluía a posição da antiga presidente, que levantava dúvidas sobre a opção sugerida pelo Governo Regional de aquisição de um hospital modular para repor o normal funcionamento da unidade de saúde, que foi danificada por um incêndio a 4 de maio de 2024.
E eu posso dizer com toda a certeza e com todo o rigor que essa sua posição nunca existiu. E com a mentira tem perna curta, uma das questões que se fala ou que a senhora presidente terá alegadamente falado em Conselho de Administração fala do programa funcional. Ora, a 17 de maio ninguém falava em programas funcionais.
José Carvalho disse também aos deputados que se recusou a assinar as atas de cruz por não conseguir confirmar se aquilo que estava escrito correspondia à realidade e lembrou que, além dele, também outros administradores se recusaram a assinar os documentos. As acusações do vogal hospitalar, que continua em funções no H10, foram, no entanto, negadas por Manuela Gomes de Menezes, que também foi ouvida na comissão de inquérito criada pelo Parlamento açoriano por proposta da bancada do PSD.
É totalmente mentira. Eu tinha adulterado datas e tinha forjado documentos, o que digo veementemente que é totalmente mentira. E dada a gravidade do assunto, em que é colocada a minha honra e o meu bom nome em causa, naturalmente que já instruí os meus advogados no sentido de procederem judicialmente à reposição da cabal de verdade.
Por outro lado, a ex-presidente do hospital, entretanto substituída por Paula Macedo, diretora clínica à altura do incêndio, garantiu que a construção de um hospital modular, para que fosse retomada a normalidade dos serviços hospitalares enquanto não fossem realizadas obras de recuperação do edifício principal, foi uma opção meramente clínica.
O projeto do hospital modular não foi apresentado formalmente ao Conselho de Administração e o seu planeamento e o modo da sua adjudicação foram diretamente decididos e encetados pela Secretaria Regional da Saúde.
O Parlamento açoriano criou uma comissão de inquérito para apurar as causas e as consequências do incêndio que ocorreu no H10 e para avaliar também as medidas tomadas pelo Governo na gestão da catástrofe após o incêndio. A comissão deverá apresentar um relatório final no prazo de 120 dias com as suas conclusões.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Ecológica Amigos dos Açores manifestou discordância profunda em relação à proposta do PS que prevê a autorização de captura de atum com arte de salto e vara em áreas marinhas protegidas. A Associação justifica o seu parecer, alegando que a aprovação da exceção da pesca de atum em todas as áreas com nível de proteção total fará com que nos Açores restem 0% de reservas integrais. Num comunicado da Associação, presidida por Diogo Caetano, pode ler-se ainda que para a Associação, na proposta, é ignorado que a pesca de salto e vara de atum, embora se trate de um método de pesca artesanal seletiva, representaria riscos de distúrbio de outras espécies aquáticas e de ecossistemas protegidos com a presença de embarcações e geração de ruído e resíduos, entre outros impactos. A Associação Amigos dos Açores sublinha tinha que, com a aprovação da rampa, os Açores atingiram um papel de destaque no contexto internacional, com a pioneira classificação de 15% da Zona Económica Exclusiva como reserva marinha totalmente protegida, superando o objetivo internacional da classificação de 10%. Recorde-se que o PS entregou no dia 11 de março, na Assembleia dos Açores, um projeto de decreto legislativo regional que altera o diploma que estrutura o Parque Marinho da região. Iniciativa que ainda terá de ser debatida em comissão e em plenário, propõe que seja permitida a pesca comercial com arte de salto e vara para atum nas áreas ou zonas com nível de proteção total.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O cabeça de lista pelo Círculo dos Açores, da coligação PSD-CDS-PP, PPM, a Assembleia da República, Paulo Muniz, considerou que a reabertura noturna do aeroporto de Santa Maria é essencial para o desenvolvimento da ilha.
A Ilha de Santa Maria é uma ilha que tem merecido, por parte dos eleitos pela Aliança Democrática na Assembleia da República, uma prioridade nas suas preocupações e intervenções. Tem sido uma preocupação, em particular, as infraestruturas aeroportuárias, em particular o aeroporto de Santa Maria.
No final de uma visita ao aeroporto de Santa Maria, Paulo Muniz destacou que esta infraestrutura desempenha um papel fundamental no contexto económico e de afirmação geoestratégica e geopolítica daquela ilha.
Acontece que uma grande luta que nós temos travado e um grande esforço e encetado diversas ações para que se consiga reabrir no período noturno o aeroporto de Santa Maria. Isso é muito importante, porque se o aeroporto de Santa Maria não estiver aberto à noite, ele não consta das possibilidades dos mapas de voos das companhias comerciais, dos voos privados, e ele deixa de estar no radar das possibilidades de utilização daquilo que é o tráfego internacional.
Para Paulo Muniz, este é um tema de maior relevância de Santa Maria, a par da aposta na atividade espacial, complementarmente ao ecossistema que a ilha oferece no contexto dos Açores, ligados ao espaço e ao tráfego aéreo, que se deva consolidar e que também precisam para o seu desenvolvimento desta infraestrutura aeroportuária em pleno funcionamento. O presidente do PS Açores alertou para os impactos negativos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos europeus e criticou o apoio do Partido Chega a medidas que colocam em risco a competitividade dos produtos açorianos, como o queijo de São Jorge.
O Partido Chega, que se diz que é o partido dos agricultores, é o partido que apoia essas tarifas do Presidente Trump e é o partido que também acha que a União Europeia deve fazer barreiras à entrada de produtos aqui também na União Europeia. Fica-se a saber, tendo em conta que aquilo que são as importações da União Europeia, verdadeiramente o único produto que vai subir face a essas tarifas que o Chega quer impor vão ser os combustíveis. Quem é que sai prejudicado? Os lavradores açorianos, que vão ter que pagar mais.
Para Francisco César, candidato socialista nas eleições de 18 de maio, estas tarifas prejudicam duplamente os Açores, encarecendo os produtos regionais nos mercados internacionais e aumentando a concorrência interna.
Porque todos os produtos que são concorrentes ao queijo São Jorge e aos laticínios dos Açores que entram nos Estados Unidos vão ter que procurar outros mercados. Procurando outros mercados, vão entrar em mercados que são concorrenciais aos produtos dos Açores.
O socialista falava à margem de uma reunião com a União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de São Jorge. Na ocasião, identificou outros dois riscos graves para o setor agrícola: os rateios no programa POSEI, já a partir do próximo ano, e o sistema de transporte de mercadorias na região, que compromete a capacidade de exportação e abastecimento das ilhas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Comissão Nacional de Eleições, a CNE, avisou o Governo dos Açores para não realizar ações de publicidade institucional por estarem proibidas em período eleitoral e ordenou a remoção de publicações na rede social Facebook. Em causa estão duas publicações na página institucional do Executivo, naquela rede social, sobre a visita estatutária na Ilha do Pico, que, segundo a CNE, podem ser consideradas como promoção da obra realizada pelo Governo, uma situação proibida em período eleitoral. As deliberações constam de um parecer da CNE, enviado às redações, que surgiu após a queixa de um cidadão. A Comissão defende também que aquelas publicações não eram uma urgente necessidade pública, a única exceção que poderia justificar a ilicitude da conduta. Além da remoção das publicações, aquele órgão que tem a competência de fiscalizar os processos eleitorais apela ao Governo Regional para não realizar outras ações de publicidade institucional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Nunca houve tanta pobreza e exclusão social no pós-25 de Abril como há hoje. Quem o diz é Filipe Cordeiro, porta-voz da Associação Promotora das Comemorações do 25 de Abril em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável que falava ontem na apresentação das celebrações de efeméride nas portas da cidade afirmou que a Revolução dos Cravos em 51 anos trouxe indiscutivelmente melhorias para a sociedade portuguesa, mas houve sonhos e ideais que aqueles que o viveram intensamente ainda estão em busca da sua concretização.
Nós, no plano da solidariedade, da fraternidade, de uma economia que esteja ao serviço dos mais desfavorecidos, de uma economia, como disse o Papa Francisco, uma economia que mata. Nós precisaríamos de, efetivamente, ter intérpretes políticos, partidários, que são necessários, absolutamente indispensáveis numa sociedade democrática, que praticassem um conjunto de políticas e de ideias suscetíveis de acudirem a uma necessidade urgente que se faz no plano nacional e, mais ainda, no plano internacional. Nunca houve tanta pobreza no pós-25 de Abril como há tanta exclusão social.
Disse ainda que deseja que as comemorações do 25 de Abril sejam um grito de alerta e de esperança.
De esperança de que vamos ser capazes, se nos empenharmos, todos e cada um, numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, que tenha como princípio nas suas políticas públicas a ida ao encontro daqueles que têm grandes dificuldades e que estão a passar por momentos difíceis, nomeadamente nos empregos, na precariedade de emprego, na habitação, e serão os jovens que vão ser, penso eu, e julgo que isso está na mão deles, os agentes da mudança que se impõem para que o futuro deles seja um pouco melhor do que aquele que lhes deixamos e continuamos a deixar.
Já Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, parceira nestes festejos que decorrem amanhã no Centro Histórico da maior cidade açoriana, fincou que enquanto houver desigualdades, o 25 de Abril ainda não se cumpriu.
Como é referido, enquanto houver desigualdade social, discriminação, enquanto houver pobreza, enquanto houver falhas na habitação, enquanto houver problemas no acesso à saúde, enquanto houver problemas relativamente à educação e de acesso à educação, o 25 de Abril ainda não se cumpriu. E por isso, todo o nosso trabalho, toda a nossa luta é permanentemente de fazer cumprir o 25 de Abril, criando uma melhoria significativa nas condições de vida das nossas populações.
Para assinalar as comemorações do 25 de Abril em Ponta Delgada, as seis mais antigas filarmónicas dos concelhos da Ilha de São Miguel vão atuar nas portas da cidade, interpretando canções de Zeca Afonso. O evento decorre a partir das 15h30.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A Feira Taurina de São João, que está inserida nas festas sanjoaninas em Angra do Heroísmo, terá corridas a 21, 22 e 24 de junho na monumental Praça de Touros da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Sendo esta uma das feiras taurinas mais importantes do país, a organização a cargo da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, em parceria com a Autarquia de Angra, fazem representar artistas e ganadarias locais. Isso mesmo foi destacado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles.
Penso que hoje é inquestionável a qualidade que a Feira de São João já conseguiu atingir, isso é reconhecido um pouco por todo o mundo taurino, e isso faz-se com um particular cuidado que tem existido de conjugar os melhores artistas nacionais e internacionais, incluindo sempre, mas sempre, os nossos artistas locais. incluindo também e tornando sempre presente as nossas ganadarias e, portanto, todo o mundo taurino terceirense está representado na Feira de São João.
No dia 21 haverá corrida de touros à portuguesa com três importantes dinastias da tauromaquia nacional em competição. Os cavaleiros João Pamplona, Joaquim Brito Paes e Tristão Ribeiro Teles apresentam as suas lides com touros da Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar. Nas pegas estarão o grupo de forcados amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, os amadores do Ramo Grande e amadores de Mercede. Na corrida do dia 22 haverá concurso de ganaderias e promessas de emoções fortes, pois haverá mudança de cabo dos forcados amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e a encerrona do cavaleiro João Moura Júnior, que toreia a solo seis touros. O próprio confessa que será um dia especial.
As expectativas são altas. Acho que é, sobretudo, um sonho tornado realidade, porque tenho tido aqui muitos triunfos, mas, à parte disso, venho aqui desde pequenino com o meu pai a vê-lo torear, e isso foi sempre um objetivo grande de pequeninos chegar até este dia. Acho que sou o único até agora a poder torear seis touros nesta praça. É um privilégio, é uma grande responsabilidade. Sinto-me quase em casa. Portanto, para fazer coisas especiais como é a corrida de seis touros, tem que ser em praças especiais.
Concurso de ganaderias dia 22 de junho com touros de Rigo Botelho, Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar. Por fim, no dia 24, acontece a grandiosa corrida mista com o cavaleiro da casa Tiago Pamplona e os matadores Manuel Escribano e Emílio de Justo. A corrida terá forcados de Vila Franca de Xira e seis touros de Rigo Botelho. Abrilhantam as corridas a Banda Filarmónica Lira Açoriana de Livingstone, a Sociedade Musical Recreio da Terra Chã e a Banda da Associação Cultural do Porto Judeu, respectivamente. Feira Taurina de São João, dias 21, 22 e 24 de junho, na Monumental Praça de Touros da Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A quinta edição do Trail Run Real Priolo está de volta aos trilhos do Nordeste, já no próximo sábado. Esta é uma prova de natureza desportiva, recreativa e social, e uma referência a nível regional e nacional, que junta atletas de vários pontos do mundo na Ilha de São Miguel. Hélder Camarinha, coordenador do Centro Desportivo e Recreativo daquele concelho, refere que entre as cinco modalidades, o Ultra Trail, um percurso com 45 km, é uma das novidades para este ano, mas há mais.
Um desafio que temos feito ao longo dessas 5 edições deste projeto é que, dois em dois anos, a organização altera os percursos. Os percursos este ano têm uma particularidade, que é, eles percorrem todas as freguesias do concelho do Nordeste, desde a Salga até à Vila do Nordeste. Este ano acrescentamos mais uma coisa, o Trail 1, que é o designado Trail, depois o Trail Curto, que é o Trail Sprint, e depois Mini Trail e Caminhar. Este ano fomos mais além e quisemos então acrescentar aqui a parte do Ultra Trail, que irá ter cerca de 45 km. A nível de pontos de passagem, ele irá passar pelo Salto Cabal, por Neltos Graminhais, as Eólicas, os Caminhos dos Lameiros, Parque Florestal da Achada, Trilho da Represa, Casa Florestal de Santo António, Trilho Quinhentista, Trilho do Caminho Novo, Forno da Cal, passagem pelo Centro Histórico da Vila e Município, e este ano também uma novidade. Não vai terminar em frente ao município, mas vai terminar na Escola Básica e Secundária do Nordeste, permitindo que todos os participantes fiquem logo fidelizados, porque é lá que decorre depois todo o almoço e toda a parte de convívio final entre os participantes. Outra novidade será o facto da caminhada. Este ano ela vai partir aqui em frente ao nosso município do Nordeste, em trajeto circular.
Nesta prova marcam presença 56 clubes, sendo 12 deles provenientes de fora de São Miguel, com cerca de 140 atletas. Também contará com 43 participantes estrangeiros, representando 7 países: Espanha, Roménia, França, Canadá, Cabo Verde, Lituânia e Holanda. Segundo o responsável, como forma de dinamizar a economia local, será dado um voucher para uso em restaurantes e alojamentos. A prova tem ainda uma componente solidária. Este projeto, já com 5 anos, é organizado em parceria com a Associação de Atletismo de São Miguel e a Câmara Municipal do Nordeste. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.